Espero que todo mundo está bem. Todo mundo está com saúde. Todo mundo está cuidando de si. Essa semana, semana passada, quinta à noite, aconteceu uma tragédia inimaginável com Am Israel. Inimaginável, quem ouve as histórias que aconteceu lá, os Korbanot que tiveram lá, 45 pessoas, jovens, Bahurim, Shelotamu Tamchet, meninos especiais, e pais, Lo Aleinu. Tem dois casos lá que pais perderam dois filhos. Dá para imaginar sofrimento. Um pai perder um filho, não dá para imaginar. E dois filhos de uma vez, não dá para imaginar o sofrimento. No Aleino. Tem casos lá, tem um caso lá de um jovem, um pai de filhos que faleceu do Canadá, que foi para Lag BaOmer, para Miron, e faleceu. E a família não conseguiu chegar para o enterro. Fizeram o enterro sexta-feira, antes de Shabat, e pediram para as pessoas ir no enterro, para ter pessoas no enterro. Inimaginável também. Um pai falece. E a família nem consegue ir na Levaiá. Histórias arrepiantes. As pessoas morreram sufocadas, pisoteadas. Ainda não está claro como foi, o que que foi. Uma coisa assim que ninguém imaginou, uma coisa assim do outro mundo. Assim, mais que 150 feridos já estão no hospital, de diferentes formas. Lo pashut, lo pashut. Eu quero falar para vocês, esse shiur vai ser Elul Nishmas, essas 45 pessoas, e lerefuah shleimah para as pessoas que estão feridas. E quero falar para vocês o seguinte. Desde que aconteceu isso, na sexta-feira inteira, eu recebi mensagens de pessoas querendo explicar o que foi. E uma mandou um Zohar HaKadosh falando que Rav Shimon Bar Yochai, ele falou que vai falecer 45 pessoas num Yom Tov, e outro falando outro motivo, cada um explicando do jeito dele, para tentar explicar, para tentar dar um pouquinho de explicação, como pode ser, Lag BaOmer, as pessoas foram lá, Leitkarev, para Kadosh Baruch Hu, foram lá festejar o dia especial de Lag BaOmer, um dia tão especial e aconteceu uma tragédia dessas, qual a explicação? E cada um tentando explicar. Eu queria falar para vocês, Rabotai, que nós temos que nos acostumar a não querer entender tudo e aceitar que tem coisas que a gente não entende e muita coisa que a gente não entende. Não só isso. Muita coisa que a gente não entende e temos que aceitar isso. O meu Rosh Yeshivá, o Rav Kopelman, ele falava que a pessoa aceita não comer, a pessoa aceita não beber, aceita jejuar, ela está pronta para não dormir uma noite inteira, a pessoa está pronta para muita coisa. Uma coisa a pessoa não está pronta, a não entender. Ela quer entender tudo, ela não quer abrir mão disso. E isso é um erro. A pessoa tem que saber que ela não entende tudo, tem muita coisa que não entende. Vocês se lembram daquela parábola que eu trouxe para vocês uma vez, muito boa? Está escrito no Passuk em Teilim: Ishbar lo yeidah, o chassil lo yavin et zot. Falam os Balei Mussar, se não me engano, Magid Duvna fala isso. Ishbar lo yeidah quer dizer assim: uma pessoa como nós, simples, fala que ela não entende nada. Não entende nada. Ela aceita que ela é pequena demais para entender. O Ursil, uma pessoa boba, se ele é mais bobo, uma pessoa boba, lo yavin etzot. Explicou Magid de Duvna com uma parábola muito boa. Chegou uma pessoa numa cabine do avião. E aquela, como vocês conhecem, a cabine do avião é cheio de botões, cheio de alavancas, né? Chegou essa pessoa lá para o piloto e falou para o piloto: o que é esse botão aqui em cima? Aí o piloto riu e falou para ele: ok, tudo o resto você sabe o que é. Todos os botões, toda, você sabe sim o que é. Só esse botão aqui você não sabe. A mesma coisa falou Magui de Duvna. Uma pessoa inteligente como nós, normal, pessoas normais, sabe que não entende nada. A gente não entende como que o sol vai, como que a lua vai. A gente não entende tanta coisa nesse mundo, como que é feito o mundo. E muitos acontecimentos não entendemos. A gente sabe que nós não entendemos, somos pequenos demais para entender. Mas o Sil, chega um acontecimento, ele fala: não, mas isso eu não entendi. Isso agora eu não entendi. Como se fosse que outras coisas você sim entende. Por que aquela pessoa se mata para trabalhar e não tem parnassá, e aquela pessoa não trabalha e tem sim parnassá? Você sim entende? Por que aquela pessoa, coitada, jovem, tem que morrer de câncer e a outra pessoa, e você sim entende? Tem tanta coisa que a gente não entende. Então, isso vai entrar, o episódio de quinta-noite vai entrar mais uma coisa que nós não entendemos. Perguntaram por Chaim Kanievski qual que é a explicação disso. Ele falou, Nistarim Darkei Hashem. A gente não entende. Reshbonot Shamayim não dá para entender. Não dá para entender. E não adianta querer entender. Não adianta querer entender. O Mishnah em Pirkei Avot fala, né, no Perek Dalet, Mishnah em Ches, o Mibinatcha Al Tishael. Não adianta. Não tenta entender. Não confia na tua sabedoria, no teu entendimento. E tem que saber. Eu acho assim, Rabotai, o que é noigueia para a gente essa história tão trágica, tão trágica? Eu quero falar para vocês que todos, eu percebi, todos os Gdolim estão chocados. Gdolim, rabinos grandes, Gdolei Torá, estão chocados com a história. Mas todos estão Hazakim, é Kadosh Baruch Hu, é tudo Minashamayim, temos que fazer tshuva. Nenhum momento não passa que isso aconteceu, por acaso. Não organizaram bem o evento e não sei o que lá, não passa pela cabeça. Isso eu quero falar para vocês. O que é noigueia para a gente essa história? Acho que duas coisas. Número um, nós temos que litrazer que emuná. Para quando acontecem essas histórias, a gente saber e ficar forte que é Minashamayim, não sabemos por quê, mas é tudo Minashamayim, E Hashem tem os seus resbonot, aquela famosa parábola do Hafetz Chaim. O cara entrou na sinagoga. É tão boa, é tão forte essa parábola, dá para entender melhor as coisas. Entrou numa sinagoga, um certo Shabbat, ele foi visitar, e ele viu que o Gabai dá aliá, sheni para ele, shlishi, revi para outro, cada canto. Perguntou ele para o Gabai, mas por que você deu para ele e não para ele? Falou o Gabai, o que você entende? Você é uma visita aqui. Você veio esse Shabbat só na sinagoga. Você não estava Shabbat passado na sinagoga. Você não vai estar Shabbat que vem na sinagoga. Eu estou aqui todo Shabbat. Eu tenho uma ordem como que eu dou as aliot. O que a gente entende para fazer perguntas, para querer entender? Então, a gente tem que ter emuná, litchazek bemuná. Tem que estudar. Temos que estudar mussar, ouvir shiurim, demuná. E litchazek, como os gdolim, eles fazem isso. E falam que é tudo minashamayim. E não querer entender tudo. Isso é uma coisa. Mais uma coisa que eu quero falar para vocês, muito importante, tem que ser noseb ol im havero, a Mishnah em Pirkei Avot fala. Nós temos que junto, sofrer junto com eles. Vocês sabem que o Rashi fala em Pashat Noach, quando teve o dilúvio, e a Kadosh Baruch Hu destruiu o mundo, está escrito lá que a Kadosh Baruch Hu falou para Noach que nesse tempo do dilúvio, para Noach não ter, e os filhos não ter relações com as esposas. Porque o mundo está sofrendo, então vocês também têm que sofrer junto com o mundo. Existe o minyan de noseb olim havero. Nós aqui, ouvindo essas histórias tão trágicas, tão fortes, não dá para imaginar, assim, é. Nós temos também, não podemos ficar de lado, assim, continuando a nossa vida, e não, alguma coisa. Vocês sabem que na Primeira Guerra Mundial, está escrito na biografia do Hafetz Chaim, que ele não dormiu na cama durante toda a guerra, Primeira Guerra Mundial. Ele falou que o mundo está sofrendo desse jeito E muitos soldados não estão dormindo na cama, ele não vai dormir na cama. Isso está escrito. Na Segunda Guerra Mundial, eu ouvi isso, a mãe do Reb Shnai Kotler, Shnai Kotler era o filho do Reb Aaron Kotler, o Shiva de Lakewood. A mãe dele é uma tzadiká muito grande, e ela tinha um costume que todo dia de manhã ela bebia chá, e ela colocava, ela tinha aquela açúcar, aquela pedrinha de açúcar, quadrado de açúcar, ela colocava no chá, e assim que ela bebia o chá. E quando ela começou a ouvir que estão matando os Yehudim na Europa, na Segunda Guerra Mundial, ela estava na América, ela falou que ela quer ter alguma, assim, fazer parte do sofrimento dos Yehudim. Então ela falou que ela vai tirar esse açúcar que ela colocava todo dia no chá. Isso era o prazer do dia dela, para vocês saberem. Aquele açúcar, colocar no chá, ela vai tirar esse açúcar e vai beber o chá sem açúcar, para listatef betzar dos Yehudim na Europa. Então, eu quero falar para vocês, eu falei para os Bahurim aqui na Yeshiva também, quero falar para vocês que nós temos também que cada um tem o seu açúcar, né? Cada um, nós temos Baruch Hashem, não falta nada para a gente, todos nós, muita fartura, muita coisa, alguma coisa. Nós temos que falar Teilim, claro, pelos feridos, e temos que listatef com alguma coisa, assim não podemos continuar a nossa vida desse jeito, assim, rindo e tudo, e eles lá sofrendo, famílias agora perderam filhos, perderam pais, perderam, assim, é. Ele trazem vemuná. Ele trazem é tudo na chamai. Não entendemos, não entendemos. Temos que já chegar à conclusão. Não entendemos resbonot chamai, mas tem tudo a piresbon. Atzur tamim palot, está escrito no pasuk. Muito bem. Eu queria falar para vocês um conceito importante que tem na nossa paraxá aqui, que nós lemos em Parashat Emor agora, que é importante vocês saberem, não sei se todo mundo sabe. Vocês se lembram que a paraxá começa, o começo da paraxá é sobre Kohanim. Está escrito as alachot de Kohanim. Né? E a Torá começa com Lashon Emor v'amarta. Fale e fale. Emor v'amarta. E aí pergunta já o Rashi no Chumash, por que a Torá escreveu esse Lashon Kaful, Lashon de sobra, Emor v'amarta, duas vezes? Então o Rashi explica, Rashi dá uma explicação, que a Torá quis dizer que os Kohanim, depois do Bar Mitzvah, tem que falar para eles, saberem as alachot de Kohanim, e eles vão ter que falar para os Kohanim antes do Bar Mitzvah. Que também tem que lechanech, os Kohanim pequenos, que lechanech, Emor, os Kohanim gdolim, lehazir gdolim, alaktanim. Assim fala o Rashi. Mas o Midrash traz, e o Ramban, lá no Chumash, também fala parecido, o seguinte, um conceito importante na Yahadut, no estudo nosso de Mussar e de Chizuk, ele fala assim, que muitas vezes a pessoa pode ouvir uma vez uma coisa, mas ou não entra, ou entra e sai, não pegou. Para a pessoa, para entrar mesmo, para fazer o efeito na pessoa, a pessoa tem que ouvir algumas vezes, tem que ficar falando. O livro de Mesilat Yesharim, não sei se vocês conhecem, um livro muito bom. E meus olhos, uma vez, em algum ano, meus alunos me falaram que uma das perguntas no vestibular deles foi quem foi a pessoa que foi mais, que fez o maior bem para a humanidade. Aí colocaram algumas opções lá, né? Então eu falei para os meus alunos, se perguntassem para mim essa pergunta, eu falaria que é o Baal Mesilat Yesharim, aquele que fez o livro Mesilat Yesharim, um livro fantástico. Tem em português traduzido, a Yeshiva de Kutia traduziu. Vale a pena estudar esse livro. Aquele que estuda o livro é muito bom. E ele escreve lá na introdução dele que se a pessoa quer procurar novidades, não vai achar novidade no livro dele. Não vai achar novidade. Tudo que ele escreve lá são coisas bastante simples e conhecidas. Mas, ele fala, a pessoa vai estudando. Às vezes é tão simples e conhecida que a pessoa até esquece. A pessoa vai estudando mais uma vez. Essas coisas vão penetrando aos poucos na pessoa. Mas tem que ser algumas vezes. Uma vez ainda não é nada. Vocês sabem que quem estudou Kohelet, né? No começo de Kohelet, Shlomo HaMelech, ele fala cansativamente, Hevel Havalim, Hevel Havalim, Hevel Havalim, cansativamente, que o mundo inteiro é fútil, e é fútil, e é fútil, e a Kolevel, e de novo a Kolevel, passa alguns aqui, é tudo fútil. A pessoa pode entrar em uma depressão total estudando Kohelet. Eu costumo falar, pessoas que falam para mim que elas estão lendo meu livro de Kohelet, eu falo para elas não lerem tudo de uma vez, um pouquinho cada dia, porque senão elas vão entrar em depressão mesmo, um pouquinho, pouco. Então ele fala o tempo todo, Rebbe, pergunta ao Hafetz Chaim, para que ele tem que repetir tantas vezes? Ele já falou que é Rebbe, falou que é fútil, pronto, mas tantas vezes, cansativamente, repetir. Fala o Hafetz Chaim, Mashal Lemada Vardome, um exemplo. Ele fala, alguém está doente, tem uma infecção, ele vai no médico. O médico fala para ele pegar antibiótico. Não, ele pega um antibiótico, pronto, resolve o problema? Não, a gente sabe que não. Tem que pegar 10 dias antibiótico e se para no meio, então não valeu. Tem que pegar os 10 dias, todo dia de novo, antibiótico de novo. Falou o Hafetz Chaim que não adianta. Existem coisas, o mundo, por exemplo, o mundo, né, parece que é, não, mas prédios grandes, casas grandes, a gente pode falar os shoppings grandes, arranha-céus, parece que é uma... Para chegar para o Shlomo HaMelech chegar e falar para a gente é tudo fútil, se ele falar uma vez para a gente isso, isso vai entrar e sair, pronto, acabou, tá bom. Ele tem que ficar batendo nessa tecla de novo, é fútil, e é fútil, e é fútil. Como esse antibiótico, de novo, mais uma vez, o antibiótico em 10 dias, todo dia de novo, isso vai sair mesmo a infecção. O Shlomo HaMelech, ele sabia que para poder penetrar na pessoa, para a pessoa poder entender que é tudo fútil mesmo, tem que ficar falando de novo o tempo todo, uma vez não chega. A mesma coisa também, a gente está falando agora também, a pessoa, não adianta, uma vez ela vai ouvir um shiur, um sar, vai estudar um livro de mussar, uma vez, não chega, de novo, mesmo que a mesma coisa, ele ouve a mesma coisa, mas de novo, isso vai penetrando, penetrando na pessoa. E tem, em verdade, que tem várias explicações para isso. Uma explicação é que assim vai entrando, é como aquela que falam, né? A Mará fala que a gota vai pingando água numa pedra até que fura a pedra, isso vai pingando na pessoa até que fura. Mas não é só isso, tem mais uma explicação que vocês pensam, vocês vão ver que é verdade. Nem sempre a pessoa está apta a ouvir. Muitas vezes a pessoa ela tem um shiur, por exemplo, tem um shiur. E ela ouve o shiur, mas ela está pensando em outra coisa, tá com problema, tá? Então ela ouve, porque ela ouve o shiur, mas a pessoa tem momentos na vida dela, não adianta, tem momentos na vida dela que, opa, assim, a pessoa chega e fala, e aí nesses momentos entra mesmo, não dá para saber quando são os momentos. Então, se a pessoa vai ouvindo, de novo, Shlomo HaMelech falou, Hevel, da primeira vez que a pessoa ouviu, talvez não fez nenhum efeito para ela, de novo, nesse momento da pessoa, opa, aqui ela pegou e isso fez o efeito como tem que ser. Vocês sabem que um pouco, algum tempo atrás, uma pessoa me falou, eu nem imaginei isso, nem sabia disso, né? Uma pessoa me falou assim, que ela fez chuvá, né? E ela falou que tem duas pessoas que são responsáveis pela chuvá dela. E uma delas sou eu. Ele não estudou na Yeshiva Gvoá, não é que eu tinha assim, um contato tão direto com essa pessoa, mas ela me contou que ela ouviu um shiur meu. E eu falei nesse shiur para ela que existem pessoas que dançam em dois casamentos, pessoas que ficam em cima do muro. E eu contei para eles que existem pessoas que vão na balada a noite inteira, ficam na balada, e de dia eles vão direto para rezar Shacharit Vatikin. Eles são tzadikim, no Redon Shacharit às 8:30, no último minyan que tem lá em Genópolis, eles vão redar Shacharit Batikim. E isso está errado, isso está errado. A pessoa que está nesses dois, fica dançando em dois casamentos, está super errado. A pessoa tem que escolher um caminho. Ou vai para a balada e não vai para Shacharit Batikim, ou vai para Shacharit Batikim e não vai para a balada. Não dá para dançar em dois casamentos e ficar em cima do muro a vida inteira. Isso está claro, né? Vocês sabem disso. E a pessoa falou para mim que ela ouviu esse shiur e isso penetrou dentro dela e desde lá ela fez chuva e eu fiquei muito emocionado. Quer dizer, às vezes, nunca sabe, a pessoa está num momento bom e nesse momento ela ouve alguma coisa boa e isso penetra. E isso que é o pshat no passu, é morva amarta, fala a Torá. Fala o Midrash, o Rambam também é parecido. que não adianta, tem que ficar falando o tempo todo para a pessoa, o tempo todo ficar falando para a pessoa, de novo, de novo, de novo, porque a pessoa tem que ficar ouvindo. Uma vez não chega. E é a mesma coisa, ela já ouviu ontem, já ouviu antes, não faz mal. Mas em algum momento isso vai penetrar, vai entrar. Assim que é Mussar. E Mussar é assim, para vocês saberem, a pessoa, o Rabbi Shlomo Salanter, ele que fez o movimento de Mussar, ele falou que assim que eu estudo de Mussar, não tem que procurar Hidushim, não, mas tem que ficar Roser de novo, o que ele falou, Mesilat Sharim, Chovot Alvavot, Shiur de novo. Eu já ouvi esse Shiur, de novo, ouvi de novo. Isso que é a força de Mussar que entra. E por isso falou a Torá, Emor Va'amar. Sim, sim. É, tem que falar algumas vezes. Por isso o Shlomo HaMelech, ele falou tantas vezes, Revelavalim. Porque para a pessoa aceitar. A gente está vivendo num mundo que parece que é o mundo. É o mundo tão bonito, tão luxo, tão grande. Tão, como assim? Esse arranha-céu é Revelavalim? Esse prédio de 100 andares é Revelavalim? É difícil aceitar uma coisa dessa. Então, Shlomo HaMelech, ele sabia que ele tem que repetir. Só assim isso vai entrar mesmo na pessoa. Eu preciso agora... vocês sabem que eu saí com... o Baruch Hashem, a gente... Eu senti que os Bahurim precisam de uma... Assim, sair da cidade e poder assim, curtir um pouco, jogar futebol. E, assim, passamos um ano difícil com a corona, os Bahurim, coitados, Zoom. Presencial, esse zigue-zague. Então, a gente veio essa semana para São Pedro, a Shivá inteira. Nós estamos aqui em São Pedro e a gente está estudando aqui. A gente pegou um hotel, um lugar muito bonito. Estamos aqui. A gente ficou de quarentena em São Paulo. Em São Paulo, ficamos de quarentena. E esse é o lugar que estou mostrando para vocês aqui. E esse Motzei Shabbat, os meninos tiraram a máscara e foram jogar futebol, foram na piscina. A gente estamos assim para ficar com 3 semanas aqui em São Pedro para a gente, assim, para os Bahurim poderem, junto com estudar a Torá, estão vendo aqui o Shiur fora no ar livre, estudando Torá, mas também, assim, poder curtir, poder um pouco voltar como era uma vez, uma vida normal de Bahur, coitados. Isso foi Lag BaOmer, que a gente também festejou também, a gente cantou bastante, fizemos um Kumsitz também. Então, eu estou aqui um pouco atrapalhado, estou com pressa, preciso ir agora dar shiur para eles. Eu quero falar para vocês o seguinte, mais uma mensagem importante e vamos terminar com isso. A gente está agora estudando Pirkei Avot, sobre Midot. Pirkei Avot é Midot, né? Uma das Midot, que eu quero falar para vocês, que atrapalha muito a pessoa, é a preguiça. O Razonish escreve uma carta sobre isso. O Mosilat Sharim também escreve sobre isso muito, muito forte. O Radonish escreve numa carta que a verdade é que todo mundo tem preguiça. Todo mundo tem preguiça. Não tem uma pessoa que não é preguiçosa. Porque sim, tem níveis de preguiça. Tem pessoas que são muito preguiçosas, tem pessoas que são menos preguiçosas. Todo mundo tem preguiça. E preguiça, isso tem nos atos da pessoa e tem no pensamento da pessoa também. A pessoa, muitas vezes, ela está com preguiça de ficar... Ela tem que pensar, tem que resolver um problema, tem que estudar um tosfô, ela está com preguiça de pensar. Preguiça é uma coisa muito... Né, que abrange muita coisa na pessoa. E fala o Mesilat Yesharim que essa preguiça é muito traiçoeira. E ele fala o seguinte, uma coisa importante para vocês todos saberem, nós todos saberem, tá? Ele fala assim, que muitas vezes a pessoa decide não fazer uma coisa. Não fazer uma coisa. E ela acha que ela decidiu que ela não vai fazer por causa disso, daquilo. Ela tem um monte de motivos. Mas a verdade verdadeira, dentro da pessoa, por que ela decidiu não fazer? É por causa da preguiça. A pessoa nem percebe isso. A pessoa acha, por exemplo, dá um exemplo para vocês. A pessoa de manhã não acordou, não foi na sinagoga rezar a shacharim. Vamos supor. Então, era para ela não foi porque está chovendo, ela acha por causa disso, corona, sei lá, um monte de coisas que ela colocou na cabeça dela. Mas pode ser que dentro o motivo que ela não foi na sinagoga é por preguiça, porque a pessoa não vai aceitar uma coisa dessas, ou ela está se enganando. Acontece muito que a pessoa se engana e ela vai falar, não, eu não fui na sinagoga por causa disso, por outro motivo eu não fui na sinagoga. E ela acaba não percebendo que é a preguiça que está. Eu vou ler para vocês a parte do Mesilat Yesharim. Ele fala assim, V'hinei teidá, ki ze klal gadol menuseh bimlechet aprishut. Eu vou te falar um klal, conceito, במלאכת הפרישות, שכל כולה צריכה בדיקה. Sempre, quando vocês decidirem não fazer alguma coisa, tem que livdok. Por que que você não vai fazer? Que afal pisha echolá liot yeshara ou nechocha. Mesmo que está certo o que você está fazendo. Omnam karov adavar shetie miatzat este mirmotav. Pode ser que isso que você não está fazendo é porque é preguiça. Alken tzarich livdok achreya b'chakirot u'drishot rabot. Ele fala assim, se você decidir não fazer alguma coisa, qualquer coisa, não vou fazer. Então, primeiro você vê direito, se controla, se mesmo você decidiu não fazer por um motivo objetivo mesmo. Aí tudo bem, aí claro. Mas vê mesmo, porque pode ser, é bem capaz que o motivo que você decidiu não fazer é por preguiça, aí você não está percebendo isso. E aí é grave, aí isso é grave. Eu falo isso para vocês, porque eu falo isso para vocês. A gente tem que voltar, não adianta. Nós temos que, não podemos ficar assim, essa corona, assim, tem que terminar já, não é brincadeira. Nós temos que voltar tudo ao normal da nossa Avodat Hashem. Nós temos que voltar ao normal, temos que ir na sinagoga, temos que voltar a estudar a Torá, Shiurim. Não podemos ficar agora assim, parar de estudar a Torá, parar de ir na sinagoga, não rezar mais com minhá. De jeito nenhum não pode acontecer isso. E eu entendo que as pessoas têm medo de voltar para a sinagoga. Eu entendo e respeito, claro, tem que dar uma certa segurança e tudo. Mas a pessoa tem que tomar cuidado para não ser... A pessoa, às vezes, se acomodou em casa. E, como falamos agora, o Yetzer Hara de acomodado, de preguiça é forte. Então, a pessoa ela vai, não, tá ótimo em casa. E é claro que ela, dentro, ela não vai... Ela vai falar, não, eu não estou voltando, porque por causa da corona, eu tenho medo e tudo, e... Ela tem que ter certeza mesmo que esse é o motivo. E até quando precisa ter medo, tem que ter medo. Tem que se preocupar, claro. Mas tem que estar ciente para não deixar as coisas ficarem como estão agora. Já o humano, a gente ficou em casa e tudo. Então, a gente deixar assim e não... Nós temos que, com toda a força, na marra, temos que tentar voltar como que estava antes da pandemia. É claro, com cuidado. Tem que tomar a vacina, tem com a máscara, tudo cuidando direitinho. Mas voltar como estava. Não podemos deixar a gente ficar desse jeito acomodado e não voltar para a sinagoga. Isso eu queria falar para vocês. Então, estou terminando aqui. Então, lembram, tá? Número um, a tragédia de Miron é uma tragédia inimaginável, inimaginável. Lo aleinu velo aleichem, Hashem yerachem, uma tragédia dessas. Mas o que é noigueia para a gente não é ficar falando explicações, e sim, litchazek be'emuná, que é tudo Minas Shamaim, e não entendemos se o Reb Chaim Kanievski pode falar Mistarim Darkei Hashem. Anachnu lo mevinim cheshbonot Shamaim. Se o Rebbe de Tol de Sahar falou a mesma coisa também, a gente não dá para entender tudo, nós não vamos querer ser mais inteligentes e vamos saber que não entendemos tudo e não esquecer também de Noseba Olim Haveron, não podemos passar despercebido e a gente continuar a nossa vida sorrindo. Ontem à noite teve aqui na Yeshiva, na viagem, vi um grupo rindo. Eu falei para eles, olha, não, vamos um pouco segurar essa risada, assim, tudo, porque aconteceu alguma coisa, não é brincadeira. Nós temos que ter um pouquinho de Noseba Olim Haveron, né? Cada um, como eu falei para vocês, abrir mão do açúcar dele. Cada um do açúcar que ele... Cada um tem o seu açúcar. Vamos abrir mão e falar Tilim para os Petsuim e lembrar disso que repetir as coisas faz bem em Mussar, mesmo que a mesma coisa, o mesmo shiur, o mesmo em Mussar faz bem, isso vai penetrando na pessoa e não deixar a preguiça levar a gente, sem a gente perceber, a gente tomar cuidado, como o Seat Hashem escreve, sempre ele fala, quando a pessoa decide não fazer alguma coisa, a pessoa tem que se livdok, por que que ela decidiu não fazer, se é mesmo por esse motivo objetivo, ou talvez é por causa do Yetzer Hara, de preguiça. Rabotai, Shavua Tov, Nishma Besurot Tovot, que Hashem manda Yeshuot, Venechamot, Refuot para todo mundo, e que não tenha mais de jeito nenhum, nenhuma tragédia em Am Israel, só Smachot e muita saúde para todo mundo. Shavua Tov, e Kol Tov, Rabotai, Kol Tov.